Boa tarde. Quero primeiro fazer o registro de que o ministro Luiz Marinho está a caminho, mas para nós já iniciarmos, o secretário executivo do Ministério do Trabalho e do Emprego, o Francisco Macena, enquanto o ministro Luiz Marinho não chegar, vai estar aqui ao meu lado representando o ministro. Eu quero inicialmente agradecer a todos os senhores e senhoras que atenderam ao nosso convite, agradecer aos companheiros ministro Vinícius Carvalho da CGU, do ministro Luiz Marinho do Ministério do Trabalho e do Emprego, e quero dizer que nós estamos hoje aqui para anunciar medidas que visam combater fraudes e para reforçar a importância de uma política pública que é um verdadeiro marco na pesca artesanal no Brasil, que é o seguro defeso. O seguro defeso tem uma relevância muito grande, porque ele não é um benefício qualquer. Ele é uma conquista da nossa Constituição Cidadã de 88, que no seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Exatamente por isso, o seguro defeso promove, garante condições para que os pescadores possam respeitar o período de reprodução das espécies sem comprometer a sua subsistência, assegurando um equilíbrio ambiental junto com a justiça social. E eu poderia ainda destacar a importância do seguro defeso, pelo menos apontando quatro questões importantes. A primeira, ele protege os estoques pesqueiros durante o período da reprodução, combatendo a sobrepesca. A segunda, ele garante a renda dos pescadores artesanais, permitindo que eles cumpram o defeso sem passar necessidades. Terceiro, ele promove a justiça social, especialmente nas comunidades onde a pesca é a principal ou a única fonte de renda. E, finalmente, ele fortalece a economia local ao estimular a pesca legal e sustentável e ao contribuir para a segurança alimentar. Eu queria reafirmar o compromisso do governo do presidente Lula com essa política pública, dizer que o presidente Lula recriou o Ministério da Pesca e Agricultura, aliás, ministério que ele criou no seu segundo governo e que volta a recriar, por entender a importância estratégica que cumpre a pesca, a agricultura, esse setor, tanto na nossa economia, quanto no que diz respeito a milhões de pessoas que tiram da pesca e da agricultura a sua sobrevivência. O presidente Lula sempre encarou a pesca como um patrimônio cultural, social e econômico do povo brasileiro. E num governo que faz de combater a fome uma prioridade central e da segurança alimentar uma questão estratégica, eu diria que a pesca e a agricultura são fundamentais. Além disso, há de se destacar o compromisso histórico que o presidente Lula tem com o meio ambiente. Ele sabe que proteger o período de reprodução das espécies é, acima de tudo, cuidar do futuro da pesca e dos nossos ecossistemas. Por isso, nós precisamos assegurar que essa política continue forte, transparente e protegida contra fraudes, para que chegue a quem realmente precisa dela. Eu preciso destacar também um reconhecimento internacional que há da excelência dessa política pública para a pesca, para a agricultura, para o meio ambiente. A FAO destaca, não é? Reconhece essa política como fundamental para a sustentabilidade da pesca e para a segurança alimentar. E nós também não podemos esquecer que o setor pesqueiro tem uma relevância econômica significativa e que a pesca e a aquicultura movimentam bilhões por ano, gerando emprego, renda e desenvolvimento em milhares de comunidades costeiras, ribeirinhas e do interior. Nesse momento em que o Brasil se prepara para sediar em Belém a COP30, a COP da Amazônia, a defesa do seguro defeso ganha ainda mais pertinência e visibilidade internacional. A COP30 será vitrine global
do nosso compromisso com a transição ecológica e a proteção da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas. E o seguro defeso é uma política concreta que une proteção ambiental com inclusão social. É exatamente o tipo de solução que o mundo espera do Brasil. Eu quero destacar agora as medidas de integridade e aperfeiçoamento do nosso sistema. Desde que nós iniciamos a gestão aqui no Ministério da Pesca e Aquicultura, nós temos trabalhado com muita intensidade para fortalecer o sistema e combater irregularidades. Nós iniciamos um processo amplo de levantamento e ajustes do sistema Pesque Brasil com o objetivo de qualificar a sua base de dados. Nós concentramos os nossos esforços em duas frentes importantes e principais. A primeira, na validação criteriosa dos documentos apresentados pelos pescadores. A segunda, a revisão e o cancelamento de registros irregulares. Nós tivemos que registrar, é importante destacar, cerca de 1,5 milhão de pescadores. Avaliar cada um, aproximadamente 800 mil protocolos de papel. Documento que trazia uma grande insegurança jurídica, eram usados sem a devida comprovação da atividade pesqueira. Eu quero mostrar a vocês o protocolo. Nós temos 800 mil protocolos como esse, que por decisão judicial eram considerados sem que nós pudéssemos fazer a análise que comprovava, à luz dos nossos técnicos, que de fato o pescador era pescador. Eu quero dizer com alegria que nós encerramos no Ministério da Pesca e da Aquicultura, em março desse ano, a era do papel. Todo o processo hoje é informatizado e nos permite com exatidão dizer o número de pescadores, a regularidade e quantos somos. Do total de protocolos que nós avaliamos, 30% deles foi indeferido. E apenas nesse último ano nós conseguimos cancelar mais de 312 mil registros irregulares. É um processo minucioso, demorado, mas essencial para dar segurança e credibilidade ao sistema, para garantir os direitos dos verdadeiros pescadores, para coibir fraudes que prejudicam o setor e desvirtuam políticas públicas sérias. Eu acho que já enfatizei muito a importância que esse programa tem. Ele é um patrimônio dos nossos pescadores artesanais. E é exatamente por isso, diante dessa importância estratégica para o país, que nós queremos reafirmar aqui a nossa prioridade em preservar e aprimorar essa política. O nosso objetivo é simples. O seguro defeso deve continuar sendo um instrumento de proteção ambiental, de justiça social e desenvolvimento social sustentável. Por isso, no momento em que nós anunciamos alterações que visam manter, aperfeiçoar os mecanismos de integridade desse nosso sistema, nós nos socorremos da Controladoria Geral da União, nós pedimos o apoio da Controladoria para que nós pudéssemos, tendo esse apoio, evidenciar aspectos que merecem ainda maior cuidado por parte do corpo técnico desse Ministério. Eu quero desde já agradecer ao Ministério da Controladoria Geral da União, na pessoa do seu ministro e meu companheiro, Vinícius Carvalho, dizer da minha gratidão por esse apoio que nós recebemos. Dessa etapa, eu vou passar a palavra para que o próprio ministro Vinícius possa discorrer e, na sequência, eu vou pedir ao nosso secretário executivo, Edio Araújo, que coloque aqui as medidas que estão sendo anunciadas, que já estão sendo adotadas, e como muitas dessas medidas adicionam atribuições para o Ministério do Trabalho e do Emprego, o ministro Luiz Marinho acaba de chegar e, na sequência, por favor, ministro. Eu dizia, ministro Luiz Marinho, que o ministro Vinícius Carvalho vai discorrer agora sobre o apoio que ele está emprestando a essa nossa ação. Na sequência, com a sua permissão, eu vou botar o secretário executivo Edio Araújo para apontar ali as medidas que nós estamos efetivando. E eu dizia, ministro Luiz Marinho, que como muitas dessas medidas criam novas atribuições para o Ministério do Trabalho e Emprego, que está sendo solidário e que está respondendo de imediato a esse nosso desafio, Eu vou passar a palavra para o amigo encerrar esse primeiro momento da coletiva falando sobre a matéria. Então, ministro Vinícius Carvalho, a palavra está com o senhor.
Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Voltar ao prédio que eu comecei a minha jornada aqui no governo federal, como ministro da CGU. Eu vou ser bem breve nessa minha intervenção inicial. Agradecer aqui o convite do ministro André de Paula, ministro Marinho, para estar aqui com vocês hoje e relatar brevemente, até para deixar espaço para as perguntas, o trabalho da CGU em torno desse tema. A Controladoria Geral da União, desde o início do governo do presidente Lula, ela tem se debruçado intensamente sobre programas, políticas públicas que são prioridade do presidente Lula, notadamente políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. Por conta disso, a CGU, logo no começo do governo, tomou a iniciativa de fazer uma série de auditorias em uma série de programas sociais para melhorar essa capacidade de entrega, para garantir que as pessoas que de fato têm direito a ter acesso a esses programas possam usufruir integralmente desses programas, desses benefícios. Por isso, fizemos todo um processo junto com o MDS de reorganização do Cade Único, Bolsa Família, outras auditorias que nós fizemos também relacionadas a programas do governo anterior, como auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, enfim, uma infinidade de tarefas que nós nos propusemos a fazer para viabilizar que as políticas públicas sejam endereçadas à população brasileira que realmente depende delas. Quando o ministro André de Paula começou a reestruturar, a discutir possibilidades de reestruturação e melhorar os mecanismos de controle relacionados ao seguro-defeso, nós estávamos na CGU concomitantemente analisando também o seguro-defeso a partir de uma abordagem que envolve três etapas. A primeira etapa delas significa uma análise de visita, com uma visita em loco a uma série de municípios em estados brasileiros selecionados com base em critérios que a gente chama em auditoria de materialidade, criticidade, ou seja, uma análise de risco para saber os locais, as localidades que mereciam essa atenção num primeiro momento. Nessa primeira etapa nós realizamos entrevistas com uma série de beneficiários do seguro-defeso. Essa etapa ela já finalizou, digamos assim, já foi finalizada. Teremos agora uma segunda etapa, que é uma etapa de cruzamento de dados. Essa sim não se refere a municípios específicos, ela é uma etapa nacional, em que nós vamos cruzar uma série de bases de dados do governo federal para compatibilizar e avaliar, né, se as pessoas que de fato estão recebendo o seguro-defeso são pessoas que devem receber o seguro-defeso de acordo com a legislação. E uma terceira etapa, que é uma etapa em que nós vamos analisar os mecanismos e os procedimentos de controle hoje existentes dentro do INSS em relação especificamente ao seguro-defeso, para também poder sugerir eventuais aprimoramentos nessa área. Quando nós estávamos fazendo essas entrevistas e essa primeira etapa no programa da nossa auditoria, nós nos deparamos com situações que podem resvalar para questões relacionadas à esfera criminal. Questões relacionadas a fraudes, questões relacionadas a aliciamento de pessoas ou cobrança abusiva de comissões para a participação da pessoa, para a pessoa ser inscrita no seguro-defeso. Então, em face dessa situação ou dessas situações, nós encaminhamos os nossos apontamentos dessa primeira fase para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal possa aprofundar investigações que eventualmente ela já esteja fazendo nessa seara ou para abrir investigações específicas. Então, eu queria dizer aqui para vocês que essa decisão já está tomada, E é uma decisão que decorre de uma orientação do presidente Lula, que é uma orientação de que a gente não pode abrir espaço, né, dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios, para ter situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito a um benefício possam usufruir dele, em detrimento, muitas vezes, de pessoas que devem ter direito ou têm direito a esse benefício e que, infelizmente, às vezes não conseguem acessar, por conta, inclusive, desse tipo de situação de desvio. Então, esse é o cenário, essas foram as medidas que a CGU adotou. Nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Pesca, inclusive, e com o Ministério do Trabalho e Emprego, para que nós possamos, em função desse trabalho que nós vamos desenvolver, estamos desenvolvendo e vamos desenvolver, possamos fornecer insumos também para o aperfeiçoamento dessas medidas que o Ministério da Pesca e o Ministério do Trabalho estão adotando para aperfeiçoar o programa. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer nesse primeiro momento.
Boa tarde para os amigos, companheiros, ministros, os colegas da imprensa, os nossos secretários, secretárias, colegas de trabalho. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, pouca coisa a agregar, na verdade. Acho que o ministro André, o secretário, já deu todas as informações necessária aqui. Talvez agora é só a questão de eventuais dúvidas, né? É um esforço que o governo está fazendo no sentido, primeiro, diria assim, de qual a narrativa? Garantir o direito dos reais pescadores que sobrevivem da pesca e, portanto, pela lei, têm direito ao seguro defeso. Então, em primeiro lugar, é a narrativa seguinte: nosso governo deseja cumprir rigorosamente a lei para garantir o direito a todos que a lei prevê. O que a lei não prevê, dar conta de, neste processo, rigor para evitar, eliminar, acabar, se elas existem, com as fraudes. É disso que se trata. No que diz respeito a eventuais entidades aliciadoras, né, isso aqui é matéria da Polícia Federal, né, Vinícius? Então, esse é o processo, assim, de forma resumida, que eu agregaria aqui para abrir para as eventuais dúvidas, questões que possamos esclarecer. Obrigado.
Natália Portinari, do UOL. Eu queria saber acho que uma pergunta para o ministro Luiz Marinho, se tem uma estimativa de quantos são os profissionais que vão trabalhar nessa fiscalização, porque precisa de uma capilaridade muito grande, né, para atender esse tipo de fiscalização caso a caso. Eu queria saber o porte dessa fiscalização.
Veja, nós devemos colocar tudo que for necessário. Evidente que, sim, vocês sabem a realidade, né, do serviço público, dos servidores, da força de trabalho disponível, mas nós estamos tomando providência para agregar 400 pessoas nesse período aqui. Oi?
Isso.
400, né? Se eu falar algum número errado, me corrija a tempo. Para poder atacar nos estados, foi referido nos estados, né? Os estados focos, né? Onde a CGU, na sua leitura, apresenta aparente distorção dos cinco estados. Então, primeiro nós vamos olhar esse estado. Sequencialmente, será um processo permanente. Então, a lógica, assim, o mundo não termina em 2025, não em 2026, 27, 31, 42. Então, a ideia é que tenha um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para você poder ir constatando, para garantir efetivamente o direito de quem a lei que tem que ser protegido, para proteger, portanto, lá, né, para que as pessoas não sejam tentadas a pescar no momento que é proibido pela lei. Se a lei proíbe a pesca, se a pessoa sobrevive eminentemente da pesca, ele faz jus ao seguro defeso. Então, essa é a lógica de pensar. Primeiro os estados, depois nós vamos seguindo aos demais estados até completar todo o território. De maneira que as nossas superintendências nos estados terão que, né, anualmente cuidar disso de forma permanente em cada estado. Por que o Ministério do Trabalho? Porque nós temos essa rede permanente em todos os estados da federação.
É a Luísa Araújo da Estado. Não sei se neste momento já vai haver uma resposta, mas a partir dos filtros, dos novos filtros que vocês estão considerando, por exemplo, a digitalização do processo, você já tem uma estimativa do que o governo gastou a mais aí com as fraudes em períodos anteriores? E já dá para estimar o que vai ser possível economizar a partir desses novos filtros?
Não, primeiro não falamos economia, nós falamos em combater fraudes independente de quanto seja. Se tiver uma fraude, tem que ser combatido uma fraude. Se tiver 100 mil, tem que combater 100 mil. Então não se fala a priori a quanto o governo pretende economizar. Não existe a lógica do pretender economizar. Se todos fizerem jus ao direito, todos terão acesso ao direito. Acho que essa é a narrativa que se coloca, não é a medida para economizar orçamento, não é um debate orçamentário, é um debate de justiça. Então, quem efetivamente sobrevive da pesca faz jus na proteção que a lei diz que tem que ser protegido. Essa é a lógica, proteger quem tem direito e eliminar, né, tirar do cadastro quem não tem direito. E bem disse, foi bem dito pelo secretário, que tem... Você tem o pescador, ele é pescador, vai ter a carta lá no registro com uma atividade que ele tem, ele exerce uma atividade pesqueira eventual. Ele é um pescador. E eu vou lá, você não é pescador, tá, André? Você é pescador, mas você não está eleito como direito de estar protegido pelo seguro defeso. Então, essa segunda parte que vai ser, né, feita uma limpeza nesse cadastro para separar. Quem é efetivamente pescador, parabéns, continue lá, tal, pesca esportiva, desejo, tem gente que gosta de pescar, uns mais, outros menos, e tem quem, gostando ou não gostando, sobrevive da pesca. Então, esse nós temos que dar conta de separar e cuidar com todo carinho desse cadastro para poder chegar na real necessidade orçamentária, a partir daí para a gente poder melhor planejar.
Deixa eu insistir só no primeiro ponto. Se eu não me engano, citaram 300 mil negativas neste ano. Não teve um cruzamento já, porque eu acho que dessas 300 mil solicitações, pode ter ido uma parcela muito grande de beneficiários dos anos anteriores. Então, se houve essa negativa para essa parcela, já daria para estimar o quanto foi gasto aí com essas fraudes.
Então, veja, olha, vamos lá, quantidade de pescadores, quantidade de beneficiários. Em 25, tem a quantidade de pescadores de 2.012.772. Quantidade de beneficiários, 1.233.790. 61% está como eventual beneficiário. 39% são pescadores, ninguém nega, mas não faz jus ao seguro defeso. Esse 61% é que nós vamos olhar se tem gente que passou aqui que também não faz justiça ser beneficiado. Então, na verdade, são mais de 300 mil. Né? Se a gente olhar no tempo, você vai separando quem é pescador e quem sobrevive da pesca e que necessita, né, do seguro defeso. Porque você pode ter aquele que trabalha para grandes empresas de pesqueira, é pescador, né? Mas é um profissional registrado lá em carteira tal que não recebe seguro defesa porque trabalha profissionalmente com uma empresa especializada em pesca.
Mas a gente acha muito interessante aquela reportagem do UOL, os colegas do UOL, que mostrou, não lembro o nome da cidade, que 10 mil habitantes e 9 mil inscritos como pescadores.
Então, muito provavelmente ali há uma distorção que será corrigida. O que nós não estamos aqui querendo adiantar, dar o passo, né, botar a carroça na frente dos burrinhos, não é para dizer vai ser cinza ou ser assado. Evidente, nós vamos cruzar aqui, não é, imposto de renda, todos os cadastros de empregos formais do país, haveremos aqui um trabalho de inteligência e não somente a fiscalização lá na ponta. Claro, todos os mecanismos que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer jus dele para poder separar aqui, para garantir quem tem direito.
Eu queria fazer uma pergunta, assim, até aproveito para, enfim, dizer uma queixa, assim, de que não tem vindo o INSS aqui também para responder, porque tem uma parte importante aí, que são os ACPs com as entidades que estão registrando, né, os pescadores. E eu queria saber se teve já algum indício de participação de alguma entidade, se teve alguma providência por parte, talvez, do CGU, de forma liminar, para assustar esses ACPs, ou se algum desses ACPs foi questionado, porque em muitos casos as inscrições que partem dessas entidades também são desproporcionais à população dos municípios em que elas estão.
Vou tomar a frente aqui para essa questão. O ministro Marinho, só pegar um gancho aqui do que ele falou, eu acho que tem um ponto relevante aqui, que é essa dimensão do cruzamento de dados. Né? O ministro Marinho citou alguns, a gente podia citar, por exemplo, as pessoas têm uma moradia, residem em um determinado local, que pode ser, por exemplo, fora da área do defeso, em que ela estaria se habilitando para receber o seguro. Esse é um indício, por exemplo, de que talvez ela não pudesse estar recebendo. Enfim, tem uma série de cruzamentos de dados que podem ser feitos. Do ponto de vista de responsabilização de terceiros, vamos chamar aqui de um jeito mais amplo de intermediários, que possam estar cadastrando pessoas que não deveriam ser cadastradas, aliciando pessoas ou fazendo qualquer tipo de coisa nessa linha, vamos deixar a investigação acontecer. Assim, a Polícia Federal está sendo acionada, nós estamos fazendo nosso trabalho também, e se a gente identificar, obviamente, ao longo desse processo, indícios de participação de pessoas jurídicas, vamos dizer assim, que possam ou não ter celebrado ACTs com o INSS nesse procedimento, certamente, eu acho que a gente já tem exemplos recentes de trabalhos em que a gente não teve nenhum problema de fazer, junto com a Polícia Federal, operações nessa direção, nós vamos trabalhar.
Olá, boa tarde. Ingrid Santos, TV Norte, SBT. Eu tenho uma questão da região norte, né? Os pescadores, eles enfrentam uma época do ano que eles não podem pescar. Existe uma regra específica para a região norte? Como vai funcionar o seguro de peso nessa questão?
A regra é a mesma, né?
Eu acho que é a época do defeso, não é isso?
É a mesma regra.
É isso?
Todas as regiões têm seguro defeso, né? Tem um período de defeso. Todas as regiões do país. Ela varia de região para região, é isso, né? Tem algumas regiões que têm períodos diferenciados, mas todas elas serão rigorosamente cumpridos o período de defeso. Vale para o norte, vale para o sudeste, vale para o centro-oeste, vale para o sul, vale para todas as regiões do país. Respeitado, quem estabelece essa área é o Ministério do Meio Ambiente. Então, eles dizem o seguinte: esta região, em tal período do ano, é o período de defesa, não pode ter pesca. Então, esse período, o seguro de defesa, é para esse período aqui.
Obrigada a todo mundo. Obrigada.